Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora em 10. Eu sou a Tainá Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse, e como vocês já sabem, toda sexta-feira nós traremos o que há de mais atual no ecossistema de empreendedorismo, negócios e inovação no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo o que está acontecendo agora. Vamos lá?
It's already been a big day, but we do have one more thing.
Foi com essa frase icônica que Tim Cook, CEO da Apple, apresentou o Apple Vision Pro, os óculos de realidade mista da companhia. A frase tinha um tom saudoso, pois era exatamente com essa deixa que Steve Jobs costumava apresentar os novos produtos da Apple. Embora seja um dispositivo de realidade aumentada, a Apple não tem chamado a novidade de óculos, headset ou algo parecido, mas sim de um computador espacial revolucionário que une conteúdos digitais ao mundo físico. E hoje nós vamos discutir o impacto desse lançamento sobre quatro diferentes perspectivas. Comparação com os já existentes, como os da Meta e Microsoft, o impacto da marca da Apple, fusões e aquisições e a transformação no mundo de software. E vamos começar! O que difere o Vision Pro da Apple com o Oculus Quest 2 da Meta e o HoloLens 2 da Microsoft? O Oculus Quest 2 da Meta é um headset de realidade virtual, e isso muda completamente a experiência. Isso porque, ao vesti-lo, o usuário perde ali aquela noção de audição e visão do mundo real e fica completamente imerso no mundo digital. Já o HoloLens 2 da Microsoft possui uma proposta mais semelhante em que o usuário consegue enxergar e ouvir o mundo real completamente, ao mesmo tempo em que recebe os estímulos do mundo digital. Então, usando o óculos, aquela presença digital aparece enquanto você está vendo o mundo real. Algo meio parecido com Pokémon Go, sabe? O jogo, mas uma experiência muito mais imersiva. Eu testei o HoloLens 2 da Microsoft e eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do podcast para quem quiser conferir. E bom, aqui a principal diferença entre o HoloLens 2 da Microsoft e o Vision Pro da Apple é sobre negócio, porque ambos os óculos custam $3.500, ou seja, não é um valor super acessível, mas a Microsoft tem voltado a solução para a indústria e o setor corporativo em geral. Já a Apple criou uma publicidade em torno do entretenimento, mais voltado para a pessoa física, reforçando inclusive a possibilidade de assistir televisão de uma forma completamente imersiva, podendo estender a tela de uma forma panorâmica ao usar os óculos. Ou até mesmo falar com as pessoas em uma ligação de vídeo em que elas aparecem ali, aquelas janelinhas, como um holograma à frente. E agora vamos ao segundo passo. Será que a marca da Apple é forte o suficiente para romper a barreira do preço e do estranhamento e fazer com que as pessoas experimentem os óculos? Pois até agora, esse tem sido um nicho muito específico, né? Não é comum ver as pessoas usando esses óculos no dia a dia, embora a própria Apple tenha exemplificado em um vídeo o uso por uma passageira dentro de um avião, por exemplo. Será que a Apple poderá repetir o mesmo fenômeno que aconteceu com o iPhone há mais de 10 anos? Há um antes e depois, né, no setor de smartphones. E será que veremos o mesmo com os óculos? Este é claramente um desejo, pois o investimento em realidade aumentada não parou mesmo após o lançamento. A Apple adquiriu a Mira, uma startup de Los Angeles especializada nos headsets de realidade aumentada. Outro ponto que poderá mudar completamente o mercado e que com certeza chamou a atenção dos desenvolvedores de software é o lançamento do Vision OS, o sistema operacional do Vision Pro. Agora, apps poderão ser criados ou adaptados para essa nova tecnologia. E se o iOS do iPhone trouxe o touch como um diferencial aos smartphones, agora o Vision Pro traz os comandos pela íris e gestos de mãos dos usuários, então toda a usabilidade é completamente transformada. E sim, o Vision Pro não usa o Face ID, né, aquele reconhecimento facial que hoje existe nos iPhones, mas o Optic ID, que é a autenticação de segurança pela leitura da íris do usuário. E agora vamos ao último ponto dessa análise, pelo menos por enquanto, porque sim, esse assunto ainda vai render demais. Será que as pessoas estão preparadas e desejam usar um dispositivo como esse? Se há uma empresa que pode finalmente tornar os óculos de realidade mista em um hype, a grande aposta é que seja mesmo a Apple. E aguardemos as cenas nos próximos capítulos e sejamos pacientes, pois o Apple Vision Pro será vendido apenas em 2024. Para o Startup em um Minuto, o quadro é um oferecimento da CapTable. Pode entrar, Victor Marques, e tempo.
Mudar o mundo requer inventividade, apetite por risco e capacidade de escala. São esses preceitos que alavancam o venture capital e os investimentos em startups de tecnologia como a forma mais promissora de endereçar a demanda ambiental. Guilherme Enck, cofundador da CapTable, afirmou em artigo na revista ESG Trends da Trashin. Os termos podem variar, green tech, clean tech, ESG tech e investimentos de impacto, mas a área de startups dedicadas a melhorar o mundo está em constante crescimento. Segundo o Global Impact Investing Network, a estimativa é que o mercado global de investimentos de impacto alcança a impressionante marca de $1.16 trilhão. Essa organização é considerada a mais influente no setor e acompanha de perto o desenvolvimento desses investimentos. Os fundos de venture capital estão adotando cada vez mais uma postura de preferência por negócios que estejam alinhados com os critérios do ESG. A tendência já chegou aos grandes. 23 fundos de venture capital, incluindo o gigante Tiger Global, se comprometeram em reduzir as emissões de carbono a zero até 2030 e chegar a um portfólio com emissões zeradas até 2050. Acesse captable.com.br, cadastre-se e tenha a chance de investir em uma green tech aqui em breve.
E agora vamos de ok, ok. Aqui você encontra os principais rumores e até mesmo as fofocas do ecossistema de inovação e startups. Vamos lá?
Ok, ok.
Sérgio Rial, CEO da Americanas, agora é oficialmente réu em um dos processos que investigam o rombo contábil de R$20 bilhões na varejista. Ele é acusado de não ter feito uma comunicação acessível ao público investidor. Rial permaneceu apenas 9 dias no cargo e disse ao Senado que teve dificuldades em ter informações da gestão anterior. E esse caso da Americanas está longe de acabar. Vamos ao nosso termômetro da semana. Tá quente! Portugal testa a semana de trabalho de 4 dias. Portugal deu início ao projeto que visa encurtar a semana de trabalho para 4 dias e nessa primeira fase, 40 empresas adotarão um novo sistema e serão monitoradas, com o objetivo de acompanhar os índices de eficiência. Ao todo, cerca de 1.000 funcionários serão impactados com essa decisão. A maioria das empresas atua nas áreas de tecnologia e consultoria, mas há também empresas de educação, comércio, saúde e construção. O objetivo do experimento é checar se as empresas conseguem gerar mais eficiência, eliminando o tempo ocioso ao longo da jornada de trabalho. Reuniões improdutivas, paradas aleatórias, entre outros. Tamorno, fundador do Urbi, volta ao comando da empresa. Outra companhia que está vivendo uma novela é o Urbi. João Ricardo Mendes, o fundador do Hotel Urbano, havia sido afastado do cargo de CEO após publicar um vídeo expondo os dados e ameaçando um cliente. Otávio Brissan, chefe de pessoas na empresa, havia assumido o cargo, mas acaba de renunciar após 40 dias. Em suas redes sociais, ele disse que cumpriu sua missão ao construir e apresentar caminhos viáveis para a reestruturação da empresa. O Urbi passou por uma demissão em massa e desligou quase metade de seus funcionários um dia depois da Secretaria Nacional do Consumidor decidir pela suspensão das vendas dos pacotes de viagem. frio, Nubank demite. Os layoffs chegaram ao Nubank. O Banco Digital anunciou uma reestruturação da área de operações no Brasil, o que culminou com o desligamento de 296 profissionais do setor. E por que o Nubank demitiu? A companhia justificou que o corte permitirá ganhos de escala com uma gestão integrada de todos os produtos e serviços, reforçando que algumas funções e posições se tornaram redundantes com o tempo. Este foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro do time de conteúdo da Starts e edição da Aerolitos. Até mais!